de acordo com a 37 da Regimento Interno, o nome é o vereador José Marcelo, aqui para fazer a chamada. Eu estou ocupando o cargo do secretário aqui, que não teve ainda justificativo, mas disse que está chegando a reunião. Peço convidar a todos para ficar de pé e fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador José Marcelo que faça a chamada do senhor vereador, por favor.
Vereador Fábio Mesquita. Vereador Carlos Barbosa. Vereador Márcio Borges. Vereador Sebastião Leonardo. José Marcelo presente. Vereador Arnaldo Campos. Vereador Nelson Mesquita. Vereador Rodrigo Douglas. Convido, eu comunico o senhor presidente a presença de 8 vereadores.
Obrigado. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião extraordinária. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e promoções em pauta, por favor.
Ordinário.
Bom, nós temos o ofício aqui da Polícia Militar.
Um momentinho, senhor. Só porque na pauta está extraordinário, mas é ordinário, reunião.
Uhum. É a primeira reunião ordinária, né? Da sessão legislativa de 2016. É o ofício número 2 de 2016. Ele foi subscrito pelo sargento Wagner Adriano do Nascimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jaci, na pessoa em que cumprimento todos os ilustres membros desta casa. Senhores, em nome do comando do 8º Batalhão de Polícia Militar e de todos os militares da fração PM de Jaci, agradecemos pela parceria durante o ano de 2015, todo o ano de 2015. Todos sabemos que são muitos os espinhos e pedras no caminho, porém devemos manter nossa esperança e confiança em Deus nosso Senhor. Temos a certeza de que esta Casa Legislativa é comprometida com a segurança pública e com todo o povo e jaciense. Por isso, no ensejo, gostaria de solicitar dos senhores caríssimos vereadores que dentro das possibilidades nos ajude a conseguir a finalização da obra da construção da nova sede do destacamento da Polícia Militar, pois há muito temos nos empenhado dia e noite e mesmo com a escassez de nosso efetivo policial, não medimos esforços em proporcionar à população um trabalho digno e honrado. Cada policial que aqui serve se dedica e se entrega pela população de coração. E a maior prova de que estou dizendo a verdade é que todas as cidades integradas na área geográfica da 6ª Regional da Polícia Militar e Jaci está em primeiro lugar do tocante à tranquilidade. É certo que foram muitos os crimes ocorridos desde pequenos furtos e tráfico de drogas. Porém, em contraste a esses crimes, há o grande número de prisões efetuadas pela nossa equipe de policiais. Infelizmente, tivemos um crime de roubo a mão armada na petalaria do Clodô no último dia 28 de dezembro. E esse tipo de ocorrência gera uma sensação de insegurança na população ordeira, porém, afirmo que este foi o único crime violento ocorrido em nosso Jaci. Estamos muito além de muitas cidades que são conhecidas por serem tranquilas e ainda possuem um efetivo policial muito maior que o nosso. O motivo do presente se faz necessário, pois o atual prédio em que estamos ocupando está em um estado lastimável, a fiação está comprometida, o que vem danificando aparelhos eletroeletrônicos e lâmpadas, ocasionando risco até mesmo de incêndio. Os móveis e utensílios domésticos estão em estado precário, mal temos assentos para atender as pessoas que nos procuram, tivemos que improvisar ao pedirmos cadeiras escolares emprestadas. Não possuímos local adequado para guarda de armamento e muitas vezes temos que sair da cidade, tanto para atendimento na zona rural como para a condução de pessoas até a delegacia da cidade de Lavra, deixando o quartel à sorte. Ou seja, o atual prédio não oferece segurança de que precisamos e todo o armamento permanece conosco no interior da viatura policial. Estamos de portas abertas a cada um dos senhores que quiserem nos fazer uma visita e assim poderem comprovar com os próprios olhos o que estou informando. Durante o ano de 2015, fomos abençoados, pois além de conseguir diminuir a incidência criminal, tanto crimes comuns como crimes violentos, foram várias as ações policiais e sociais voltadas para a população ordeira, tais como palestras nas escolas locais, concerto telar e até mesmo em igrejas, criação das redes de comércio e instituições financeiras protegidas, blitz educativas, dicas de segurança à população, tanto nas blitz policiais como no programa na rádio ocorrido todas as quintas-feiras às 11 horas. Visitas a vítimas de ocorrência para orientação e amparo a pessoas em estado emocional abalado. São muitas as razões que levam um ser humano a se dedicar a seu ofício, mas ter a consciência tranquila com o sentimento de dever cumprido é sinal de uma vitória antecipada. E ao ver os frutos gerados por nosso trabalho, muitas vezes desvalorizado, nos motiva a nos dedicarmos ainda mais para oferecer uma segurança de qualidade, mesmo esbarrando em muitas dificuldades. Por isso venho pedir o empenho maior para a finalização da construção do novo quartel. Encerro desejando a todos um abençoado ano de 2016, que sejam muitas as vitórias e conquistas, e que a luz divina do Espírito Santo possa estar sempre iluminando vossos caminhos e o coração de cada um, na certeza de que seremos atendidos por esta casa. Fica aqui nossos sinceros agradecimentos e anexo o relatório de atividade de contrapartida. Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência protesto de elevada estima e distinta consideração. Respeitosamente, Wagner Adriano Nascimento, terceiro sargento, comandante do destacamento policial de Ijaci. Então aqui. Aqui segue um relatório de contrapartida também. Depois é que está anexada a esse ofício. O vereador, o Arnaldo já pediu. O vereador que quiser também cópia, pode nos procurar na secretaria. O senhor presidente autoriza, né? Estou antecipando aqui. Bom, agora do Ministério Público da Comarca de Lavras, ofício número 60 de 2016, a referência de notícia de fato. Sua Excelência, o senhor Fábio Mesquita de Almeida. Assunto, arquivamento. Senhor Presidente da Câmara Municipal. Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da Terceira Promotoria de Justiça da Comarca de Lavras, vem comunicar o arquivamento da notícia de fato número MPMG-0382-15000-895, dígito 3, em que a Vossa Excelência figurava como representante conforme cópia do despacho anexa. Caso haja discordância em relação ao referido arquivamento, Vossa Excelência poderá interpor recurso administrativo com a apresentação das razões recursais no prazo de 10 dias. O recurso acompanhado das razões deverá ser protocolizado na Terceira Promotoria de Justiça de segunda a sexta, de 12 às 18 horas, ou enviado via Correios para a instituir o endereço do Ministério Público de Lavras. Atenciosamente, Eduardo de Paula Machado, promotor de justiça. Esse aqui trata-se daqueles pedidos que até então não tinham sido atendidos e que foi uma relação para o promotor. Como a prefeitura enviou os ofícios, então ele promoveu esse arquivamento. E também na secretaria tem a complementação desse ofício. Quem quiser pode, o vereador que quiser pode consultar ou mesmo solicitar cópia ao senhor presidente. E o ofício número 64 é uma recomendação, os senhores vereadores até receberam aí cópia dessa recomendação. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da Terceira Promotoria de Justiça, com atuação perante o patrimônio público da Comarca de Lavras, nos termos do artigo 119, inciso 3º da Constituição Federal, Lei Federal 8.625 de 93 e Lei Complementar 34 de 94, vem a Vossa Excelência encaminhar a recomendação número 1/2016, cuja cópia segue anexa. Nos termos do artigo 27, parágrafo único do inciso 4º da Lei Federal número 8.625 de 93, estabelece o prazo de 15 dias após o recebimento da recomendação para que sejam informadas as providências adotadas. A resposta com eventual documentação deverá ser enviada para essa promotoria de justiça, citando aqui o endereço. Atenciosamente, Eduardo de Paula Machado, promotor de justiça. Senhor presidente, quer que lê a recomendação ou cada vereador tem uma? É, porque são várias páginas que está à frente diverso, né? Aí só ler a conclusão, então. Recomenda? Então tá, peraí. Bom, então aqui ele deve ter traçado várias considerações, inclusive com notas explicativas, e a recomendação. 1. A todos os servidores públicos efetivos, temporários, ocupantes de cargos em comissão e de cargos políticos dos poderes executivo e legislativo dos municípios de Jaci, Lavras, Luminares e Ribeirão Vermelho que, letra A, não utilizem veículos e maquinários públicos em atividades particulares, seja nos finais de semana, feriados e fora do horário de funcionamento das repartições públicas, exceto em atividades que o interesse público exige a prestação do serviço público de forma ininterrupta ou em sistema de plantão e sobreaviso. B. Não usem veículos para se locomover da casa para o trabalho e vice-versa e outros assuntos de interesse particular, como fazer compras, levar e buscar amigos ou familiares e filhos na escola, clube, festa, igreja, etc. C. Respeitem a proibição de permanência de veículos ou maquinários públicos em residências particulares, uma vez que tal conduta em hipótese alguma é permitida, ainda que em caso de plantão ou sobre aviso. D. Não utilizem veículos destinados ao uso exclusivo de transporte escolar para outros fins, etc. Agora o segundo. Os chefes dos poderes executivo e legislativo de Jaci, Lavras, Luminárias e Ribeirão Vermelho que tomem providências no sentido de implementar, por meio de lei ou outros veículos normativos, como resolução, portaria, etc., caso ainda não existam, a regulamentação de controle, uso, condução e averiguação de acidentes dos veículos oficiais dos órgãos municipais, devendo ser concretizados em suas máximas amplitudes possíveis, observando-se a legislação já existente, a exemplo dos textos do Decreto nº 6.403, de 17 de março de 2008, da Instrução de Serviços, DENIT, nº 7, de 26 de maio de 2009, Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, da Lei nº 9.327, de 9 de dezembro de 1996, da Lei 1081, de 13 de abril de 1950, da Instrução Normativa nº 1, de 21 de junho de 2007, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, da Instrução Normativa nº 3, de 15 de maio de 2008, também do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, e da Instrução Normativa nº 183, de 8 de setembro de 1986, também do mesmo Ministério. B. Adotem medidas eficientes para dar publicidade à Recomendação nº 1, de 2006, no âmbito de suas unidades administrativas, e fiscalizem seu cumprimento, apurando possíveis irregularidades por meio do processo de sindicância e comunicando ao Ministério Público a conclusão dos respectivos procedimentos. Número 3. Ao chefe do Legislativo de Jaci que adote providências para apurar a utilização de veículos públicos para fins particulares por parte do vereador Joel Vitor da Silva e demais servidores públicos municipais, conforme apurado no inquérito civil número 0382, 12.000283, dígito 9, devendo informar a promotoria de justiça no prazo de 15 dias sobre eventual instalação de procedimentos para apuração de todas as situações detectadas. B. Acrescente ao já instaurado processo de impeachment em desfavor do prefeito José Maria Nunes a documentação pertinente ao inquérito civil público 0382.12.000283, dígito 9, no que tange ao uso de veículo oficial para tratar de assuntos particulares. O desrespeito aos termos da recomendação poderá ensejar a prisão em flagrante dos envolvidos, pela prática dos crimes citados, bem como o ajuizamento de ação civil pública por ato de improbidade com aplicação de pena de ressarcimento de dano aos cofres públicos e perda da função pública, dentre outros. Nos termos do artigo 27, parágrafo único, inciso 4 da Lei Federal nº 8.625/93, estabelece-se o prazo de 15 dias após o recebimento desta recomendação para que as autoridades destinatárias informem acerca das providências adotadas. Lavras, 22 de janeiro de 2016, Eduardo de Paula Machado, promotor de justiça. Ele foi protocolado na Câmara no dia 27 de janeiro de 2016, às 12h31. Dentro das providências já tomadas, está aí os seus vereadores têm cópia, nós também recebemos, nossos servidores da casa, assinamos, e será enviada ao ministro promotor, como também o senhor presidente irá enviar à comissão processante que foi instituída através da portaria número 20 de 2015. Agora um ofício aqui do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jaci. O ofício número 5, subscrito então pela sua presidente, Adriene Alvarenga. Prezado senhor, vimos pelo presente solicitar de vossa excelentíssima senhoria informação referente ao Projeto de Lei número 17 de 2015, que autoriza o Poder Executivo a firmar contrato com a operadora de plano de saúde da Outras Providências. A solicitação se faz necessária, uma vez que os servidores públicos encontram-se ansiosos para a implantação, já que foi um acordo firmado entre o sindicato e a administração pública quando da negociação coletiva em janeiro de 2015. Diante do exposto, agradecemos cordialmente a Adriana Alvarenga, presidente. Então, está pedindo informações a respeito do projeto de lei. O vereador, se puder me prestar uma pauta aí, né? 17, é o projeto de lei 17 de 2015, que autoriza o Poder Executivo a firmar contrato com a operadora de plano de saúde da Providência. Ele deve entrar na casa dia 20 de outubro de 2015 e a situação ia estar como para a deliberação do plenário. E o dia número 20 de 2015 ratifica a primeira, segunda e terceira alteração do contrato do Consórcio Intermunicipal de Saúde da macro-região do Sul de Minas, CISUL, e da Outras Providências, a questão do SAMU. Ele deu entrada no dia 24 de novembro de 2015 e também está para a deliberação do plenário. Esses são os projetos de lei ordinária. E o projeto de lei, complementar é o de número 20, que dispõe sobre extinção e incorporação de estrutura e competências de secretarias municipais, extinção de cargos em comissão e alterações na lei complementar 1196/2013 da Outras Providências, que deu entrada na casa no dia 1 de dezembro de 2015 e também está aí para a deliberação do plenário. Então são esses os projetos, senhor presidente, os comunicados, além do senhor presidente, seus vereadores e visitantes.
Muito obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite ao visitante, aos secretários de cultura do município. Gostaria só de cumprimentar mais uma vez os senhores vereadores para o início do trabalho, dizer que da mesma maneira que encerramos o ano passado aí, com o trabalho de grande atuação do Legislativo, é o que nós esperamos e contamos e temos certeza que irá ser feito também o trabalho aqui com a atuação do Legislativo. Passando para a segunda parte, com a palavra o vereador Lima.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite à população presente. Eu peço desculpa do meu atraso, que eu tive uns problemas. Eu queria falar, senhor presidente, a respeito da rede de esgoto. Na noite de Natal, você vê, foi lá atrás já, o Luiz, aqui da Vila Aparecida, da vila aqui do Corpo Pintado, me ligou, era 10 horas da noite. Até ligou, parece que ligou para o senhor Arnaldo, ligou para um punhado de gente. No modo de dizer que tinha me falado lá. E eu peguei e fui lá. Eu cheguei dentro da casa dele, não tinha um lugar de você pôr o pé. Dentro dos quartos, o que tinha dentro dos vasos, vazou tudo para dentro da casa. Entendeu? Na noite de Natal. E agora, antes de ontem, o Tuga me chamou também. Eu fui na casa dele, até tirou os retratos lá. Mas o que tem de lama, de sujeira dentro da horta, do esgoto que está voltando dentro da casa dele, e na rua, está correndo a céu aberto. Até inclusive eu tive na prefeitura, ligou em São Paulo, até no dia era feriado em São Paulo. A bomba chegou no outro dia seguinte, parece que está instalando, estava esperando um painel, parece diferente, o Lin falou, para dar mais ajuda. Então, e também o Miguelzinho. Ah, o Nadinho, filho do Miguelzinho. Você vai lá na fazenda dele, você vê. Está cheio de galinha morta, animal. Agora estão culpando a rede de esgoto, que vazou. As vacas pisando, levando para dentro do corral. Você vê a situação que está lá. Não é nenhuma, nem duas casas, é muitas casas. E principalmente nos sinais. Sinal da rede de esgoto. Então eu queria, igual compor essa bomba, compor, tem esse painel que está vindo. Eles estão correndo, estou falando do servidor, que eles trabalham, eles correm atrás. Com eles não tem miséria. Mas o executivo não dormiu sobre esse assunto. E tomar providência é urgente, não deixar que volte esses dejetos para dentro da casa dos outros. Porque eu que estive lá às 10 horas da noite, eu vi a situação que ficou. Só isso, muito obrigado.
Com a palavra, vereador Arnaldo.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos.
Boa noite.
Eu até me assusto quando você comenta esse assunto. Parece que nós aqui do, né, do Legislativo que somos a questão que resolveu o problema que na questão do Executivo. A gente percebemos exatamente que isso está rolando, ó, né, não é só agora não. O esgoto está rolando há anos nessa questão aí. A gente vê quando se faz algum paliativo e realmente não resolve nada. Ontem mesmo eu vi um caminhão lá puxando o esgoto, né? Um caminhão para desentupilar a própria estação de AEP lá da questão da serra. É pena, né? Porque a gente sabe que nós estamos, né, com a mão atada, porque nós não podemos fazer nada. Né? A questão é exatamente as competências aí dos secretários que, de alguma forma, estão lá no cargo, que provavelmente teria que saber como executar essas obras. Questão de compra de bomba, né? Eu já bati muito aqui, porque se for por questão de compra, vai ser a décima compra bomba que vai ser feita. Porque só em processo licitatório, e um dos processos que eu vi, compraram três bombas dessas novas. E a bomba dessas não se queima assim tão rapidamente. Né? Ela tem uma questão de duração, né? Porque são bombas caras. Cada bomba dessa custa R$33 mil. Né? Não é uma bomba qualquer. Entendeu? É a questão se realmente foi comprada a bomba ou não. Né? Pela primeira vez, quando nós começamos a levantar o processo licitatório, estava lá, né? A questão, a empresa com empenho, a empresa com a nota fiscal, né, o recebimento da própria prefeitura, né, dos encarregados que tinham ter recebido a bomba, e eu vi que essa bomba não foi instalada. Foram três bombas, né? Mas o Ministério Público foi caminhar para o Ministério Público acatou e aceitou, e está aí o processo aí. É uma questão que a gente fica sempre ao lado. Questões de que quando nós fomos chamados, você foi chamado, eu fui chamado também, né, como se nós tivéssemos resolvido o problema. É pena, né, que a gente não consegue nesse momento achar o prefeito aqui na cidade, principalmente Natal ou qualquer hora, né, para ele de alguma forma verificar exatamente, né, as obras que o secretário, de alguma forma, né, que está em volta dele, estão executando, que não são obras, né, são coisas realmente que a gente não consegue nem decifrar. Referente à questão do sargento aí, eu vou até responder o sargento, porque um processo também daquela questão ali da construção da delegacia, que eu nunca vi, né? Não tem uma placa, você não sabe qual o orçamento referente àquela delegacia, quanto custa, deu, o que foi usado, não sabe de nada, né? A gente não está a par de nada ali. Porque a gente vê de vez em quando, começa a obra e termina a obra. Começa a obra e termina a obra, agora está lá, o capim imenso lá. Entendeu? E a gente não sabe que definição é aquela obra. Nós sabemos que na realidade foi, sabe, teve uma permuta de um terreno, que foi doado lá para a prefeitura, para a prefeitura fazer uma delegacia, que essa delegacia está a fazer quase 3 anos aí nessa brincadeira e não foi construída. É uma questão se você for olhar para uma estrutura, não dá 90 metros quadrados. Entendeu? A gente não sabe quanto foi gasto naquela obra, entendeu? Então, eu vou responder ao sargento, vou ler a carta dele, vou responder ao sargento, que na realidade nós aqui, né, dificilmente vamos resolver algum problema. Até porque é uma questão do executivo, né, mais uma vez, né, pegar aquela obra aí e tentar realizar. Como não conseguiu nem fazer a fachada da entrada que fizeram, então, ó, cansei de escutar aqui, entendeu? Ó, tá uma beleza aqui na entrada, tá um espetáculo, vamos fazer não sei o quê. Entrada de Jaci, você não vê entrada de Jaci, você não sabe por entrada de Jaci, se é por Macaia, se é por ali, entendeu? Você não sabe exatamente, entendeu? É uma cidade sem entrada. Então, a única coisa que a gente bate aqui, que a gente tem que fazer, é acompanhar os processos que existem aí, os processos licitatórios e verificar, porque a gente sabe que não vai construir, né? Toma aí, está fazendo uma obra acima da obra. A obra que está sendo feita aqui na frente, a obra de trás não foi nem terminada. E está lá. é uma obra federal. Essa obra aqui é do governo federal também. Entendeu? Se a gente souber saber exatamente por questão do promotor ou a questão, se nós de alguma forma tomar a decisão de fazer uma denúncia. Não existe outro momento para a gente fazer isso. A gente vai ter que fazer. Porque as obras não terminam aqui, as obras. As obras não terminam. Né? Você vê ali, na entrada ali, entendeu? Cantinho do Céu, né? Tem lá um esgoto ali que não tem esgoto. O que acontece? Você vê que está minando esgoto para a rua. E está lá. Entendeu? Tá, a pessoa que tem que estar vindo areia para a rua, as pessoas que têm moto, é um perigo. Né? Porque ali quando passa ali, o cara tem tendência a tomar um tombo. Entendeu? Ou a pessoa de bicicleta também. Quer dizer, ainda vai causar um problema. A gente vê que são coisas que não consegue terminar aqui, entendeu? E são absurdos, mas está aí, né? Essa questão aí do secretário, a questão aí do próprio prefeito, é que na realidade eles não se coordenam, né? Não sabem o que realmente estão fazendo. Mas a gente fica aí recebendo essas comunicações, essas cobranças, como nós, na realidade, fôssemos a solução do problema. Não somos. Porque nós não temos capacidade, ou de alguma forma a gente tem poder para poder executar ou fazer essas obras. É isso que acontece. E é pena, né? Mas está terminando isso aí.
Com a palavra, vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, visitante, boa noite a todos vocês.
Boa noite.
Estamos renunciando o nosso quarto ano de administração e eu tenho certeza que Deus também está iniciando esse trabalho junto com nós. Primeiro, eu gostaria de comentar um pouco sobre a rede de esgoto. A rede de esgoto do nosso município é realmente, em alguns lugares, tem dado problema. Mas não é que se o prefeito estivesse lá, que não teria entupido. Porque se fosse assim, se o prefeito de Mariana, será que se ele estivesse lá, não tinha desabado aquela barragem também? Eu acho que o prefeito não tem obrigação de ir lá arrumar a rede de esgoto, não. Por isso que ele tem a secretaria de obra dele. Porque eu acho que quando chove muito, que tem excesso de água, pelo pouco que ele entende de obra, o excesso de água é que faz realmente essa água voltar. Por que que voltou só na casa do pessoal? É porque realmente teve um excesso de água, um fluxo de água ali, e realmente não suportou, ela voltou. Mas realmente o vereador Lino esteve lá em casa. Eu até falei para ele.
Fala. Eu esqueci que naquela noite eu estive na sua casa. A noite inteira até tentando arrumar um caminhão para buscar água no posto para lavar a casa daquela pessoa.
Realmente. Aí o que, é que eu te respondi? Liga para o secretário de transporte, pede para ele acionar um caminhão pipa de água para estar lavando. Não é isso, vereador? Então, beleza. Essa é a minha posição. Segundo, eu estou preocupado aqui é com a dengue. A dengue tem vários casos no nosso município. Não vejo ninguém falar nada de combater a dengue. É hora de nós erguer o braço, erguer a nossa força e vamos lutar para a saúde da nossa população. Não adianta nós ficar aqui discutindo bomba, já chama bomba. E penso, quando sou morador de Jaci, com mais de 60 anos, e Jaci tem entrada e saída sim. Era onde que entra a empresa e sai a empresa. E já se tem, sim, entrada e saída. E todo mundo sabe a ela onde que é. O quartel realmente está ali. Várias empresas doaram ajuda ali naquele quartel. Inclusive o Tarcísio cedeu o terreno. E outros empresários sempre doou alguma ajuda. Eu acho que para aquela pessoa que quer ser Jacense, quer ajudar Jacense, vamos ajudar, mas não vamos ajudar só falando não, vamos ajudar de verdade. Que não adianta nada só criticar, mas não ajudar com nada. Só sujar a nossa cidade não interessa, tem que ajudar o nosso município a se crescer também. Eu estou acompanhando nesse recesso, eu não parei. Estava participando da comissão e também estava participando na troca de bomba nos postos de ano, porque eu conheço Jaci, conheço a população de Jaci. Até mesmo, eu gostaria aqui de levantar uma tese, como o secretário de Cultura está ali, ele está no trabalho certo, ele está fazendo o caminho certo, mas eu acho errado. Vou dizer para vocês, numa crise dessa que nós estamos, você gastar mais de 80 mil no carnaval. Nós temos exemplo da passagem de ano. Foi feito só com os nossos cidadãos de ciência enchendo aquela praça de gente. Foi um exemplo. Por que não fazer só com a nossa turma daqui de Jaci? Você vai economizar. Porque nós estamos preparados aqui, porque vem aí esse problema de dengue aí. E quem está sabendo disso aí, praticamente sou eu. Por quê? Eu estou correndo atrás, o pessoal me procura. A menina da terminologia me procurou, fala por isso. Eu só tenho 3 funcionários. Não tem como eu combater a dengue dessa maneira. Vê o que você pode fazer para me ajudar. Falei, Isabel, eu vou levar essa mensagem na Câmara, porque nós somos nós vereadores. E todos nós vereadores foram eleitos pelo povo de Jaci. Eu acho que cada um deveria trabalhar também de igual para igual. Ela esteve aqui, nós conversamos com ela e contratar outros funcionários para ter no combate à dengue. Ficou só na conversa. Pelo contrário, dispensou vários funcionários e ela ficou lá com 3 funcionários. Nós temos que preocupar porque a saúde do povo está em jogo. Vamos falar de acordo com o que nosso povo merece, porque eu acho o seguinte, nós temos aqui hoje, por exemplo, uma banda do pessoal ali, dos meninos do Globo ali, temos 2 rapazinhos da Piranga. Vão festejar isso com eles. Para que trazer o povo aqui? Para que isso? Aí sim. Até o rapazinho acabou de chegar ali agora. Eu quero parabenizar ele, porque ele foi lá oferecer ajuda na troca da bomba. Tem que te parabenizar, Leandro. Aí sim, aí está mostrando que é cidadão. Ele se propõe, falou, não, vou ajudar. E ajudou. Aí sim, está mostrando que está esforçando, que está querendo lutar pelo nosso Jaci. Não só critiquei Jaci. Vamos valorizar nossas pratas da casa. Vamos dar valor no nosso povo. Não adianta. Você vai lá no Facebook, você escuta uma coisa. Você vai lá no Facebook, você vê uma coisa só falando bobagem. Daí a pouco sai, sabe o que nós temos aí, por exemplo? O Sérgio Henrique, que é um empresário, foi criticado no Facebook. Diz que é um paraquedista, que desceu de paraquedas no nosso município, o curanteiro. É porque não conhece a mãe dele, que só na casa do ex-prefeito Elias Antônio Vila trabalhou 23 anos de doméstica para estudar seu filho. É por isso que tem que conhecer cada um cidadão, para depois sim, para depois criticar. Não é querer crescer para poder crescer, querer desfazer dos outros, isso não existe. A pessoa tem que crescer com método, mostrar para o povo a competência, mostrar a qualidade. Nós estamos aí aproximando
de uma nova eleição, aí é que nós vamos ver a diferença de quem fala mentira e de quem fala verdade. Porque na cabeça de cada um já sabe certinho quem interessa ajudar o município e quem não interessa. Vamos lutar, vamos trabalhar, vamos combater essa dengue aí unido. Vamos esquecer um pouquinho difícil e vamos lutar pela saúde do nosso povo. Muito obrigado a todos vocês.
Vereador, posso falar sobre a dengue? É, falou que você só tem 3 funcionários, né? Por que que não pode tirar 10 ou 20 funcionários da prefeitura, como diz? Hoje tudo tem a lei, né? A lei, você vai tirar um funcionário aqui? Ah, não pode. Não pode tirar esse funcionário. Sendo que a dengue é uma doença violenta que está vindo, agora é 3 em 1. E agora está aí na cidade só 3 funcionários. Mas não pode tirar um funcionário daqui, o daqui não pode ajudar, não pode ir ali no secretário para pedir uma ajuda que dá problema. Vai acabar com tudo, porque é um mosquitinho desse tamanhozinho que infectou, vai infectar todo mundo, que não vai ter solução do jeito que está aí. É 3 funcionários, mas você vai tirar funcionário da prefeitura? Não pode. Eu acho que poderia, a prefeitura está com quase 500 funcionários. A lei permite, eu acho, tirar 20 funcionários, ou 2 ali, 2 daqui, 2 ali, vão correr atrás do prejuízo. Eu mesmo, teve gente que falou para mim, esse dia passado eu estava com uma carroça cheia de pneu, com mais de 30 pneus. Meu irmão pensou a carroça, eu vi os pneus, a gente falou assim, vai te dar problema. Eu falei, mas vou fazer o quê? Vai dar problema? De eu estar pegando esses pneus aqui e levando lá para a Isabela? Aí a Isabela falou, Lino, você tem isso, tem. Se vai dar problema, você não vai. Como é que vai? Você cruza, você vê os pneus, cruza o braço, estou com medo da lei. Não estou roubando, não estou matando. Estou catando pneu, estou ajudando. Então tem que fazer isso aí, que se não fizer isso aí, você vai ver essa doença, você vai ver essa dengue, você vai ver essas 3 doenças que está infectando até criança que não nasceu ainda.
Só isso. Mas aí, vereador, te respondendo, eu descobri hoje que a própria vigilância sanitária tem a verba para poder pagar o funcionário. É por isso que quando eu falo, pode sim contratar o funcionário, que vai ser pago com o próprio dinheiro da vigilância sanitária. Muito obrigado.
Pois é, só fazer um complemento aqui na fala do vereador Sebastião Leonardo. Sebastião, eu vejo que Vossa Excelência tem uma preocupação com a dengue, como também eu tenho, e já fiz várias indicações encaminhadas para o prefeito com relação à dengue. Até mesmo no final do ano passado, quando teve aquela dispensa de alguns funcionários, eu solicitei que seja feita a recontratação do pessoal da dengue e até o pessoal da área de esporte, que também foi dispensado no final do ano. Eu sugiro, presidente, que a gente já convide a chefe da epidemiologia, da equipe da epidemiologia, para estar vindo aqui nessa casa e ela colocando a real situação dentro do nosso município. Eu acho que uma das reivindicações dela, das dificuldades dela, era o seguinte, que as outras secretarias, dos outros setores, não tinham comprado a briga para participar junto das ações contra a dengue. É lógico que não pode pegar qualquer uma pessoa, porque tem que ter todo um trabalho, né? Mas eu mesmo comentei com ela, por que o pessoal do PSF não participa do programa para combate à dengue? Eles visitam as casas. Eles poderiam ser treinados e falar um pouco a respeito da dengue. Qual a ação que o município tem contra o pessoal que deixa os lotes todos abandonados? Como tem vários lotes aqui no nosso município que é abandonado. O problema do lixo na nossa cidade, que tem vários na cidade que acumula de lixo e não tem limpeza. Então tem que ser uma ação conjunta. Eu sugiro que seja convidado a senhorita Isabela para estar vindo aqui na próxima reunião expor, né, a real situação da dengue no nosso município e quais seriam as ações de curto, médio e longo prazo que o município poderia adotar para controlar a dengue no nosso município.
Se me permite, senhor presidente, só complementar, já que entrou nesse assunto, eu acho que a senhorita Isabela nos passou aqui aquele dia que eles têm uma deficiência que eles podem ir até certo patamar. Dali para frente eles não podem mais, porque tem leis que permitem, então. Mas eu acho que se a gente estudar de jeitinho, eu acho que tem soluções, sim, porque eu tenho visto várias reportagens onde tem várias cidades. Eu assisti uma reportagem onde o prefeito tem acompanhado essa adentrada da porta do cidadão para dentro. Então, não sei se foi criada alguma lei com relação a isso. Então, acho que se a gente buscar direitinho informações aí, a gente pode ajudar muito com relação a isso. Né? Às vezes, até que dentro da casa mesmo, não sei se isso é pertinente ou não, criar alguma lei desse tipo, que possa permitir o acesso deles até mais um pouco, né? Aonde eles não conseguem ir.
Você viu a cidade, tem cidade aí que o chaveiro está indo junto, o exército.
Exatamente.
O exército está indo junto com a turma e o chaveiro junto. Casa que está trancada mais de 30 dias, o chaveiro abre a casa e emboca tudo para dentro.
Exatamente.
Só que tomou atitude. Acho que não estou tomando atitude. Fala.
Vereador, só duas perguntas, entendeu? Referente àqueles requerimentos que você fez, foi atendido?
Então, eu ia até comentar isso. Eu fiz também uns, alguns, nem me respondeu. Eu fiz alguns até com relação
a uma coisa. Eu vou passar referente a que você falou, Rodrigo. Entendeu? Não é função do prefeito, né, visitar as casas, mas a função dele é saber exatamente comparar o município. E esse prefeito aí, com certeza, está de meus parabéns. Porque, né, mesmo nessa função dele, ele foi lá e está lá presente.
Com a palavra, vereador Nelson.
Senhor presidente, amigos vereadores, população, boa noite a todos.
Boa noite.
Primeiramente, agradecer a Deus por mais um ano, e que esse ano seja de paz e desenvolvimento pela cidade. Eu vou entrar no assunto do carnaval, senhor presidente. Uma coisa que é tradição, que não é uma coisa inventada, uma coisa que é tradição, e eu acho que não deveria terminar com um carnaval por outros problemas. Eu acho que cada quadrado tem que ser administrado de cada forma. Não justifica terminar o carnaval para cobrir uma outra coisa que está com problema, por incompetência não da cidade, porque a cidade tem verba para isso, e sim do administrador. Hoje eu tive uma notícia que a polícia mandou um pedido para a prefeitura para tomar cuidado com o policiamento e tudo, mas eu estive acompanhando o final de semana. Teve um carnaval aqui em Macaia e eu fiquei impressionado com tanta polícia que tinha. Então eu fico perguntando, por que Macaia eles conseguem levar aquele tanto de polícia, para Jaci é dois carros de polícia e mesmo assim é chorado? Tinha tanta polícia que eu acho que o povo ficava até com medo.
Tinha um carnavalzinho para poucas pessoas, ele tinha dois carros do batalhão, tinha dois cavalos, duas polícias montadas, e Jaci não tem, né, foi dessa forma, não sei então, porque...
Umas coisas que acontecem em Jaci, eu vi uma matéria interessante, que o prefeito de Luminárias fez uma reunião com o pessoal do batalhão e conseguiu aumentar o pessoal, o número de policiamento no carnaval lá, então ela vai ter.
Me permite aqui, só complementar aqui, a hora que a gente está comentando por isso, às vezes algumas pessoas entendem que a gente está criticando a prefeitura, você não está criticando a prefeitura não, que isso é a responsabilidade do batalhão, não da prefeitura.
O que cabe, eu acho, que é o executivo firmar um pouquinho mais, e eu acho que se o executivo for lá, o prefeito da cidade lá e pedir, fazer uma reunião com o capitão, o comandante, eu acho que consegue. Agora, eu acho que se um vereador, um secretário ligar, acho que fica mais complicado, mas se o prefeito marcar uma reunião e ir lá, eu acho que as coisas funcionam igual funcionou em Luminária. Então, eu acho que o carnaval deve ser assim. Eu acho que a gente tem que economizar o máximo, mas fazer um carnaval que a população já se merece. Uma coisa que a gente bate em questão aqui muito é da saúde, que a saúde é 100%. Eu não tenho nada que reclamar da saúde de Jaci mesmo, não. Mas eu acho que a gente ter um plantonista 24 horas de Jaci não quer dizer que a saúde de Jaci tem que estar 100%, não. Porque nesses dois meses de recesso, o que mais me procurou, as pessoas me procurando reclamando que falta de remédio no postinho. Eu fui lá, eu tive a prova disso, que não estava tendo nada naquele postinho. Por muitos dias ficou até fechado por falta de funcionário. E ultimamente a gente está com falta de vacina. Uma cidadã de Jaciense me perguntou ontem o que eu poderia fazer, porque tipo assim, jogando a culpa nos vereadores por não ter vacina na prefeitura. Infelizmente as pessoas têm que entender, por muita gente que acompanha as redes sociais e quer um dia sentar nessa cadeira aqui, saber que vereador fiscaliza. O vereador não pode ir lá e comprar a vacina e colocá-la no posto. Se pudesse, a gente fazeria isso. O vereador fiscaliza, igual a gente está fazendo agora, e encaminha o prefeito por que motivo. Mas não podemos fazer mais nada do que além disso de cobrar. Para que as pessoas entendam e não julguem os vereadores de outra forma, achando que os vereadores são obrigados a ir lá e botar vacina no posto. A gente tem que cobrar. É o que eu fiz, mandei um ofício direto para o prefeito, não foi pela Câmara, e pedi explicações porque está faltando vacina. E uma coisa que fala-se muito em economizar de lá de cá, para dengue e tudo, não se economizou um real para a reforma da praça. Todo mundo sabe que a praça ficou muito bonita, eu sou uma das pessoas que mais gostei daquela praça, entendeu? Só que o dinheiro que foi gasto lá, até o momento que está naquela placa, é exorbitante. Então, se a prefeitura mesmo praticamente fez 98% do serviço, fazeria os 100%, economizaria praticamente 40% daquela obra, gastaria na dengue, no carnaval, nas vacinas, no remédio. Então, tira de um lado, fala de um lado, mas do outro não cobra. Eu acho que a gente tem que falar o geral. O problema a gente tem que elogiar, mas eu acho que cada coisa tem... Vamos deixar o carnaval porque está faltando remédio. Mas por que está faltando remédio? Mas para gastar 900 mil reais praticamente naquela praça, não faltou. Uma coisa que poderia ter gastado 400. Então, umas coisas que acontecem. E eu fico impressionado, senhor presidente, é que uma festa tão tradicional que a gente tinha na cidade, que era reconhecido nacional, que era a festa de peão, foi cortado pela sua administração. E agora eu vejo rumores na cidade que o prefeito falou que ele não deixa a administração sem fazer a festa de peão esse ano. Acho engraçado, porque deixou de fazer a festa praticamente 7 anos, agora faltando praticamente um mês para ele sair do mandato e quer fazer uma festa de peão. É umas coisas que a gente fica sem entender. Quer cortar o carnaval, mas rumores falando que ele quer fazer a festa de peão antes de sair da prefeitura. Tem umas coisas que a gente não entende. Outra coisa, senhor presidente, o vereador elogiou o Leandro ali por ele ter ido lá ajudar a fazer o serviço que a prefeitura não fez. Eu acho que a prefeitura deveria ter vergonha de um cidadão ter que ir lá resolver uma coisa que a prefeitura não resolveu. Porque eu acho que a prefeitura tem competência de fazer isso. E aí esperou um cidadão adjacente falar que foi lá e resolveu no lugar da prefeitura. Eu dou os parabéns pelo Leandro, que foi lá e ajudou. Mas eu acho que é vergonha para a cidade, para os vereadores. Porque eu acho que a prefeitura... para a administração. Por quê? Um cidadão falar que teve que ir lá resolver o problema que a prefeitura não resolveu. Mais de 2 semanas, quase 2 semanas sem água na cidade. Aí depois o cidadão vai lá e resolve. Então, para que existe executivo, existe prefeitura?
O vereador, posso falar em cima da festa de peão que você falou?
Pode.
Igual a gente conversou com muitas pessoas, e como diz, a população quer de tudo. Quer que acabe com a dengue, quer que faz as obras, quer ter o carnaval, quer ter a festa de peão, quer ter de tudo. Então, eu vou falar da festa de peão. Acho que deveria ter. Mas igual a festa de peão é de graça. Lá, para a sua cidade que é tamanho, cobra e lota de gente. Será que a festa de peão de Jaci não poderia ser cobrado? Uma festa bonita. Hoje você tira aí, não vou dizer, tira aí 1 milhão para você pagar de cantor da prefeitura de graça. Põe uma festa, cobra a festa, vai arrecadar o dinheiro para os cantores, vai lotar de gente. As barracas. As barracas hoje é do povo de fora. A população de fora vem, põe as barracas dentro da festa, leva o dinheiro embora, os barcos que estão de fora não vendem nada, a população só fica com a sujeira. Festa de peão, você está dizendo. Agora, se cobra, põe a população entrando nas barracas, faz um preço melhor para a população com a barraca dentro, o dinheiro vai ficar tudo dentro da cidade. Aí vai ser a metade da população. Muita gente que eu já conversei fala sobre isso. Fala, cobra a festa e faz esse esquema de CD. É muito melhor fazer festa de graça, é complicado.
Senhor vereador, só para ressaltar, eu sou a favor do carnaval e sou a favor da festa de peão. O que eu queria dizer é porque depois de quase 7 anos ele vem querer falar que vai fazer a festa de peão agora.
Só um adendo aí, questão é o seguinte, a festa não está sendo feita porque as outras festas foram questionadas pelo Ministério Público e até hoje está com processo aí. Até tem a questão de delação premiada lá, né, referente ao executor das promoções, né, que repassou verba para algumas pessoas, né, aqui de Jaci. Então, hoje as festas não estão sendo feitas porque simplesmente hoje ela está sendo questionada na justiça.
E, para finalizar, senhor presidente, eu fico numa revolta quando as pessoas tocam em nome de empresas aqui dentro dessa casa. Um lugar que é onde a gente deveria brigar para abrir mais empresas, as pessoas estão querendo fechar as empresas que já tem na cidade. Uma falta de desemprego que está, e a gente, em vez de querer elogiar as empresas que estão na cidade, a gente tem que ficar criticando. A gente deveria trabalhar, se unir, para trazer mais empresas, dependendo se é do vereador, se é do vizinho, de quem que for, dando emprego e renda para a cidade, eu acho que deveria a gente brigar para isso. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Obrigado.
Com a palavra, vereador José Marcelo.
Senhor presidente, vereadores, servidores da casa, visitantes. Senhor presidente, já foi comentado por alguns vereadores, primeiro pelo vereador Sebastião, a questão da dengue. É notório que o Brasil inteiro e outros países aí já estão sofrendo com a questão da dengue e esse Zika vírus. Hoje já houve uma manifestação da Organização Mundial de Saúde, que isso já é questão de saúde mundial. Então, está se fazendo um movimento para que os países se unam para tentar erradicar a dengue, esse vírus, o Zika vírus, e também essa questão que está provocando a microcefalia. No Brasil já existe mais de 3 mil bebês com o problema da microcefalia. Então são problemas que a gente está vendo aí, muitos municípios não estão tomando as devidas providências. Alguns estados colocou a polícia junto com os agentes de combate para entrar nas residências, aquelas que estão fechadas. Se houver resistência, estão invadindo as residências para tomar as providências. A Isabela esteve aqui o ano passado, colocou aí os obstáculos, as necessidades. Eu acho que eu já tinha até colocado, mas o vereador Márcio já pediu, eu acho, senhor presidente, que Vossa Excelência já pediu, que é para fazer os ofícios antes. Mais uma questão de emergência, eu acho que devia ser enviado um ofício para ela, para vir aqui na casa, na próxima reunião, para que ela, e já coloque para ela nesse ofício, para mostrar para os vereadores o que é preciso para que esse combate ao mosquito da dengue seja efetivo no município. Para trazer para nós o que é preciso para a gente cobrar do executivo. Porque hoje, segundo a gente está vendo as informações, o governo federal lá vai soltar umas medidas que os próprios prefeitos vão ser responsabilizados. Se eles não tomarem providência para o combate, os agentes políticos, aqueles que administram, vão ser punidos. Então eu acho que a gente tem que tomar uma providência o mais sério possível para resolver essa questão da dengue. Então, seja, senhor presidente, enviado aí esse ofício, o vereador Márcio Abiu, a Isabela, para que ela venha aqui, se for preciso contratar gente, que abra aí uma emergência para que se contrate. E eu acredito que não vai ter problema nenhum perante o Poder Judiciário com essas contratações temporárias para se resolver um problema de saúde pública que aflige hoje não só o nosso país, mas outros países aí também já estão sendo afetados. É. Senhor presidente, alguns dias atrás eu fui procurado por um senhor lá do Ipiranga a respeito de medicamentos. A filha dele precisando de um medicamento, veio buscar aqui na farmácia e não pegou. E lá tinha medicamento, não conseguiu pegar o medicamento, porque não tinha funcionário. Aí liguei na prefeitura, conversei, depois ele voltou lá, ele conseguiu o medicamento, não sei como, só ele me falou que conseguiu. Então são coisas, a pessoa vai ter que marcar o dia, o horário para ficar doente. Então a saúde nossa, a gente vê que não é ruim, mas tem certas coisas que não pode acontecer. Né? Então, deixar de fornecer um remédio que é de uso contínuo, é obrigação, é gratuito, o município tem que fornecer, e chegar de hora não ter por falta de funcionário, são coisas que não podem acontecer. Né? Essa questão que eu levantei aqui na reunião extraordinária que teve para julgar aquele processo de continuação, não do processo de afastamento do senhor prefeito, eu disse aqui e volto a repetir. Eu citei aqui o nome do vice-prefeito, que se acaso o prefeito José Maria for cassado, porque ele foi 3 vezes em Campo Belo, no veículo da prefeitura, que o vice-prefeito também deveria ser cassado. E aí saiu um alardeio na cidade aí que eu falei para todo mundo que vai caçar o vice-prefeito. Nem o prefeito a gente sabe se vai caçar, como vai caçar. Mas é a colocação das palavras, as pessoas interpretam. Aí eu vim aqui fazer aqui uma defesa. Nem vi o vice-prefeito, depois daquela reunião, eu vi ele de longe, nem conversei com ele. É, o vice-prefeito Fabiano, ele é motorista e trabalhava como motorista de ambulância. Né? Então eu vou citar, tem diversas famílias aqui em Jaci que tem verdadeira adoração pelo Fabiano. Né? Ele é motorista, mas ele pega o doente no colo, leva, coloca na cama, coloca dentro da ambulância, faz isso, leva para a cama do hospital, leva, tira, faz isso, faz aquilo. Quer dizer, a máquina da prefeitura trabalhou lá no terreno dele, não sei nem quantas horas, quantos minutos. Né? E ele pode ser punido por causa disso. Mas em momento algum ele foi remunerado por esse serviço extra que ele prestou de ajudar o doente. Isso não é função de motorista, não é função de maqueiro e outras pessoas. Mas ele faz isso e continua fazendo. Quer dizer, é arriscado acontecer isso aqui. Cometer, caça o prefeito e vai ter que, se acontecer, entrar com um pedido de cassação do vice-prefeito. Aí nós vamos esquecer, mas puxa vida, o Fabiano, ele fez isso, ele fez aquilo, o doutor Zé Maria, prefeito, saía de noite, ia na casa dos outros, mesmo sendo prefeito, dava assistência médica para os outros, atende o pessoal, não cobra. Quer dizer, agora, nós recebemos aqui, eu cansei de falar aqui nos mandatos passados, a questão de uso de veículos da prefeitura por funcionários da prefeitura. Citei aqui até um dia com uma ambulância carregando porco, vocês devem lembrar disso. Mas era uma ambulância velha que já tinha passado aí, me parece, com o serviço de obras, segundo me falaram depois. Quer dizer, eu estou cansado de ver gente buscar água lá no terreno do meu pai, onde a prefeitura, em carro da prefeitura, em ônibus da prefeitura, em ambulância. Já vi um monte de vezes. Estou cansado de ver motorista da prefeitura vindo lá da serra, vem chegando aqui, já sei, tem uma pessoa, põe no carro e volta e leva lá para a serra, lá para a pirâmide, para onde. Quer dizer, são coisas que acontecem. Agora chegou esse aqui, esse documento do Ministério Público aqui, falando. A todos os servidores públicos, efetivos, temporários, ocupantes de cargos em comissão, tal, tal, que não utilize veículos e maquinários públicos em atividades particulares, seja nos finais de semana, tal, tal. Vocês viram isso aí. Hoje, eu estava procurando algumas coisas a respeito desse processo do prefeito, encontrei uma questão de um prefeito de uma cidade, senhor presidente, que ele vende silagem para os pequenos agricultores em volta lá da cidade e tal. E um caminhão da prefeitura e o outro caminhão particular estava transportando silagem da fazenda dele para os pequenos produtores. Aí teve dois vereadores, acho que um vereador foi lá e fotografou, e estava ele e o secretário de Agricultura junto, fotografou e foi denunciar ele. Você sabe qual foi o que o prefeito falou? Eu não estou nem preocupado com isso. Eu autorizei o veículo vir cá, o caminhão vir, mas quem pediu foi o proprietário rural. E esse caminhão foi doado pelo governo federal para trabalhar para os pequenos agricultores. Eu vendi a silagem aqui dentro do meu silo, dentro da minha propriedade. O transporte é por conta de quem comprou. Então, um pingo insatisfeito com a situação desses dois vereadores, tem que fiscalizar mesmo. Mas esse vereador, fulano de tal, Betão, eles deviam olhar também quantas vezes que eles pegaram a casa da prefeitura para fazer isso, fazer aquilo, para a propriedade deles, para fazer isso. Quer dizer, chumbo trocado não dói. Quer dizer, mas até o prefeito provar o contrário, me parece que até esse veículo era do plano do crescimento do governo federal. Né? Então, quer dizer, são coisas que se colocam. Agora nós estamos aqui o ex-presidente da Câmara, Joel Vitor, numa enrascada danada. Ele ainda vai lá, ainda confessa, o promotor fala que fez isso e aquilo. Quer dizer, está numa enrascada danada. Sabe que não pode. A gente cansou de avisar, cansou de falar. Né? Agora, nós estamos aí com um processo contra o prefeito por causa de 3 viagens que ele fez no caso da prefeitura. Isso foi 3, está lá no inquérito. E que ele trabalhou. Né? Quer dizer, tá, vai responder o processo. Se a gente não caçar ele aqui, vocês podem ter certeza. O processo criminal vai correr. O processo criminal já está correndo, vai correr. Então, agora, a gente vê essa situação. O promotor manda isso aqui, ó. Eu cansei de falar aqui nessa casa as questões das diárias dos veículos da prefeitura andando à toa. Né? Então agora eu vejo, por exemplo, o João Mané lá, por exemplo, no carro da prefeitura, lá no terreno do meu pai, buscando água. Aí eu chego aqui e falo assim, eu vi. Aí ele vai falar assim, não, eu, não é eu não. Hein? Como que eu vou conseguir provar se eu não tirar uma foto, não tiver coisa? Então, são coisas que acontecem que a gente não vê. O promotor está pedindo aqui para o presidente da Câmara tomar providências do uso dele. A gente sabe, alguns eu vi. A gente está cansado de saber que foi carro da prefeitura, ambulância, leva a gente para receber o dinheiro de pagamento, para receber lá no banco. Isso um monte de vezes. Não sei se... Agora, talvez eles vão tomar medo. Porque segundo se houver denúncia, a própria polícia vai chegar e vai prender as pessoas. Então, são coisas que acontecem. Que não é só em Jaci, não. A recomendação não é só para Jaci, não. Isso acontece no Brasil inteiro. Mas, infelizmente, aqui em Jaci, a coisa desandou. Isso não é de hoje, não. Essa é coisa de já vem, de outros mandatos passados. A gente tem aqui na prefeitura diversos funcionários que dão exemplo. São trabalhadores, dão exemplo. Mas a gente tem alguns também que vou te contar. É de lastimar. Então, o que quer dizer? Uma batata estragada no meio de um saco de batata estraga tudo. Então são coisas. Agora a gente vê essas coisas chegando aqui. Quer que veja como que eu vou apurar que o João Mané estava indo lá buscar água, estava indo lá levar compra no supermercado da casa dele. Como é que eu vou conseguir provar isso? São coisas que a gente não tem condição. E ninguém vai conseguir fazer isso. Então chegou essas. Agora, o que o vereador Arnaldo falou, o vereador Nelson falou. O prefeito tem que ter pulso e exigir. E fala, não vai fazer, então, eu me permite, senhor presidente, já meu tempo de educação, o prefeito Clebel, ele foi caçado, sabe isso, a Câmara não conseguiu caçar, mas o Ministério, a Justiça, o Poder de Estado tirou ele, mas ele chegava assim, faz, eu estou mandando, faz, obedece que eu estou mandando, tá errado, mas eu estou mandando, está pagando lá para as coisas, então, aqui já assim, infelizmente, o prefeito não manda. Esse negócio tal da reeleição, essa politicagem que existe aqui, isso que não vai acabar. Eu falei que nem eleição, eu não mexo com isso mais. Coitado do prefeito que entrar nesse ministério. Essa questão da rede de esgoto, senhor presidente. Essa questão da rede de esgoto. Isso hoje já está sem solução. Está tudo entupido para tudo quanto é lado. É água pluvial ligada na rede de esgoto e causa esse entupimento que aconteceu, que o vereador Sebastião falou, que o pessoal é água pluvial ligada na rede de esgoto, o que é que acontece? A água pluvial é mais forte, desce mais rápido, joga, volta o esgoto dentro da casa dos outros. Isso está cheio na cidade. Está cheio. Então, infelizmente, se não se tomar, se não colocar aqui uma companhia para tomar conta, ou criar o sistema autônomo nosso aqui, nós não vamos resolver esse problema da rede de esgoto. Aquela rede de esgoto foi colocada naquela estação lá, no levatório da Serra. Aquilo, desde quando começou a colocar, eu falei aqui na Câmara, não vai funcionar. Essa questão do interceptor que o consórcio Unil fez. Fizemos uma comissão aqui, não sei, o consórcio entrou para o meio, foi lá atrás do pessoal, sabia que não ia funcionar. E não está funcionando. Então o problema de esgoto aqui em Jaci, gente, coitado do próximo prefeito que entrar aqui. Coitado, porque a situação não tem conserto. Se não entregar isso aqui para uma empresa especializada, não tem conserto. Vai continuar assim. Só isso, senhor presidente. Obrigado aí por passar de tempo.
Alguns comentários, gente, iniciar aqui, justamente falando a respeito do último assunto que o vereador Zé Marcelo falou. E os demais vereadores, essa questão do esgoto, compete a gente, e volto a falar, com 12 anos lidando com coisa pública praticamente dentro da prefeitura e câmara, e o que a gente pode ver às vezes é o seguinte, a caneta tem um peso muito grande, mas tem que saber usar. E às vezes o recebimento de uma obra, que é uma competência muito grande de alguns secretários, compete realmente essa questão. O receptor colocado pela empresa Funil, uma tubulação com um petróleo de 150 milímetros para captar água praticamente de toda a cidade. dificilmente iria suportar. Mas foi recebida a obra. Sabe-se lá por que essa obra foi recebida. O bairro Jardim Planalto, caso que está acontecendo. Todo mundo é do conhecimento, e maior do meu conhecimento também, muita gente entende, a partir de homem, mas é a minha profissão que eu valorizo demais. Posso ver e qualquer um ir lá ver. A última rua trabalha exclusivamente nivelada. E com o cuidado que o pessoal tem de estar lançando, às vezes areia, algum produto que não compete entrar pelo cano de rede de esgoto, está causando esse problema. E isso vai ser problema por muito tempo. Uma vez que tem que chamar a empresa, chamar os que receberam a obra e notificá-los e fazer valer o poder de polícia. Porque isso está na lei, está na Constituição, está no regimento interno, isso tem que fazer valer. Esse cuidado tem que tomar ele, que é grande, gente. Nós temos aqui um fiscal, já passei por essa casa outras vezes, também como fiscal. Então essa dificuldade tem que acabar. Essa dificuldade tem que acabar, a dificuldade de fiscalizar e a dificuldade de executar. Isso compete-se a um zelo maior com as nomeações de cargos, principalmente em cargo de comissão. Porque se receber obras e não tiver entendimento, infelizmente o povo vai pagar o pato. Porque a competência está faltando. Essas duas obras que eu falei aqui, infelizmente, deixou fazer da maneira que quis fazer. Um cano volta a falar dessa mais uma vez.
Foi feita no mandato de quem, senhor presidente?
Essa obra do receptor foi feita no decorrer do ano de 2000, 2004, me parece. Foi entregue também em 2004. O prefeito parece que recebeu na época, era o prefeito Neymar. Mas tem o seu secretário que assinou e tinha alguém que acompanhava. Então, isso hoje nós estamos aí pagando preço. O bairro também do Jardim Planalto. Isso foi feito no exercício de 2005, 2008. Também é o mesmo caso. Mas isso tudo, gente, são problemas já que estão aí e tem que resolver. Se tem que voltar lá atrás para ser resolvido, tem que tomar medida. Agora, não podemos fugir da nossa responsabilidade, que o fiscal hoje atual, nós somos agentes. Com o caso do vereador Joel, cometeu essa grande infração e o promotor está aí pedindo para que tome providência. E ele continua sendo servidor do município. Então, erro continua. Eu falei aqui uma outra vez e volto a falar. A lei é como uma criança. Você coloca ela no mundo. Você não sabe se ela vai virar uma pessoa do bem ou um bandido. A lei também é a mesma coisa. Se criamos a lei, ficamos criando lei, e não acompanha essa lei que está sendo executada, infelizmente, nós, eu, meus filhos, todos nós aqui, netos da gente, bisnetos da gente, vai pagar o preço. Mas, a qual nós estamos hoje responsáveis por essa área de fiscalizar, eu quero deixar bem claro para vocês que na próxima reunião vou estar fazendo um convite ao prefeito, ao secretário de planejamento, todo aquele que competir a responsabilidade, vou estar fazendo meu papel regimental. Para que venha a Câmara no início da legislação, para a gente tentar achar um caminho para que eu tenha uma maior preocupação com o final de mandato. Trabalhei no final de mandato de 2008 e é grande a preocupação, porque acabo de dizer daqui a pouco agora a Câmara tratando assunto de dengue. Dengue, dengue, dengue. E a nomeação? Se está faltando funcionário lá na dengue, será que está sendo nomeado e está comissionado? Nós temos que saber primeiro o seguinte, vai executar uma tarefa competitiva e arcar com os custos que o município está pagando? Quem sabe a dengue é prioridade? Nomeia gente para atender lá na dengue. Isso eu acho que é prioridade. A qual que todos os fiscais acabam de dizer aqui. É dengue, problema da dengue, problema da dengue. O Brasil, o mundo então está passando por isso. E nós temos responsabilidade. E a responsabilidade partiria sim primeiro daqui. Porque para o executivo errar, erra sim. Mas de repente o legislativo está errando por parte de não fiscalizar. Eu falei aqui em outra reunião, e eu sei que é grande a dificuldade de fiscalização aqui por parte de documento, e volto a afirmar, o poder da caneta é muito grande, tem que saber usar. Mas eu estou aqui para dar as mãos, fazer aquilo que o município precisa. Mas primeiro tem que ter coerência e saber onde colocar as pessoas. Se é colocar para fazer o serviço essencial, estou junto. Se é para colocar pessoas só para receber, infelizmente, eu estarei contra. Então, vou estar mandando um ofício ao Executivo para saber a respeito das nomeações e, já que os vereadores solicitaram essa convocação, para a gente saber a prioridade. Se a prioridade é bem, por quê, meus amigos? Fingir a lei, eu não vou fingir. Não vou sair da minha responsabilidade. Sei do índice que o município se encontra, contratação emergencial, nada disso compete se não houver primeiro essas medidas. Está aqui o projeto que vai ser colocado agora sobre a deliberação dos plenários. Um projeto de redução de secretarias. Então, isso é uma medida que o prefeito tomou lá atrás, através do INPE. Está aí para o plenário decidir. Vamos votar o projeto ou vamos passar para a próxima reunião? Esse é um dos casos que vai tratar. Então são medidas que têm que ser tomadas. Eu volto a afirmar, estou aqui para dar as mãos, para tratar o assunto de interesse público, para o coletivo. Não para atender uma família só. Atender uma família ao qual nós vemos passar aí, ouço várias vezes, que está sendo beneficiado uma, duas, três famílias. Não. Então vamos atender o coletivo. Se o coletivo agora precisa, primeiro, aprimorar o serviço da epidemiologia, da dengue, que use o Pamirim, que nós passamos subvenção, que use as entidades que nós passamos subvenção, que use o PSF dentro da normalidade, da legalidade, e que o prefeito tenha a caneta em suas mãos para fazer bom uso. Isso eu já falei por ele várias vezes, várias recomendações fiz a ele como secretário, e aqui estou falando, gente, aqui dentro do Poder Legislativo. Então é isso aí. Nós temos que dar as mãos para resolver o problema. Se a prioridade é dengue, vamos tratar o assunto da dengue. Mas primeiro não podemos deixar passar que a procissão passe e nem acompanhe a banda e nem toque na procissão. Então esse caso tem que ser analisado. Para que coloque o funcionário na mesma coinha do jeito que está, coloque primeiro dentro da prioridade. Então esse é o meu posicionamento dentro da administração pública.
Presidente, eu gostaria de defender o lado da Polícia Militar, porque quando foi acionado aí pelos vereadores, que por que Macaia, que tinha um carnavalzinho, e tinha tanta polícia? Eu vou responder. Porque Bom Sucesso é pelotão. E Jaci é simplesmente um quartel. Por isso é que lá em Bom Sucesso tem várias polícias. E aqui como quartel, então as polícias são essas aí. Então eu quero defender. E outra coisa, eu não falei momento nenhum para acabar com o carnaval. Falei para dar prioridade para o pessoal daqui de Ijaci.
Senhor presidente, essa questão do carnaval que o vereador Sebastião falou, você tem que também levar em conta aí a quantidade de policiais lá, é porque não estava tendo em lugar nenhum, só em Macaia. Então estava sobrando, o policiamento estava ocioso nas outras cidades e foi para lá. Porque se tivesse uma outra cidade igualzinho, vai ter Ijaci, Ribeirão, não sei um lugar, aí eles dividem para lá e para cá, isso também é causa. Mas voltando à questão da rede de esgoto aí, senhor presidente, no mandato nosso aqui, eu, o vereador Sebastião, irmão do vereador Lino, e não sei se algum do servidor, o Nelson, o Ranieri estava, quando deu aquela enchente que entrou nas casas do pessoal ali no Corpo Pintado, por do Ezinho lá, do Vitor lá, nós fomos lá e o Paulo Carvalho, que era o gerente do consórcio, estava lá. Quase é o brilho, quase é o tapa lá. Vamos falar com ele e tal, estava fazendo aquele elevatório. Aí o vereador Sebastião falou, tudo que vocês fizeram aqui assim, nada está funcionando. Nada está funcionando. Aí eu peguei, toquei assunto com ele lá do interceptor. Falei, aquele interceptor, está vendo aqui, está acontecendo. Aquele interceptor que vocês fizeram lá, não vai funcionar. Você sabe que não vai funcionar. Nós fizemos a comissão na Câmara, não sei que vocês foram lá atrás do engenheiro, não sei se vocês arrumaram com ele, que ele deu um parecer para o funcionário. E ele falou no início para nós, antes de dar o parecer para nós, que não ia funcionar. E vocês vão. Né? Agora, a questão da elevatória lá da que fez lá no Ipiranga para jogar para cá, foi ele que falou que não funcionava. Aí eu peguei e falei, pois é, eu falei para vocês que o interceptor de vocês ia falar, não ia funcionar, e que a estação elevatória de vocês com a vontade não ia funcionar. E você não tomou providência. Agora você está falando que essa aqui ficou errada, né? Eu falei, dois pesos, duas medidas. Falei para ele lá dentro do meu escritório. Sou da firma que eu trabalho. Então são coisas que acontecem. Ele viu que o que ele fez estava errado. E veio criticar o que a prefeitura fez. É por isso que eu falei para vocês que não ia funcionar. Porque ele falou, ele entende o negócio. Quer dizer, são coisas que acontecem na cidade que não devia acontecer. Questão, você mesmo falou. Quem recebeu a obra? Sabia que não podia. O prefeito Neymar sabia que não podia receber. E outros prefeitos também que foram recebendo depois. Não podia receber. A FEAN estava em cima, o Copan estava em cima para se exigir tudo do consórcio, para tirar. Ou não tirou. E já se eu, na cidade onde se construiu o barragem, que foi afetada, e já se pode ir lá no estado de Minas inteiro, onde foi construído outros barragens. E já se foi o único lugar, o único município que não conseguiu as reivindicações que fossem realizadas as obras de acordo com a necessidade do município. É um dos únicos. Isso eu sei porque o pessoal da FEAN, a gente ia muito lá, o pessoal comentava. E falta de brigar, de exigir, O pessoal que foi vereador, o pessoal da Câmara, sabe o que eu fiz, né, na época para brigar com esse pessoal do consórcio para essas questões. Mas, infelizmente, chegava lá embaixo, qualquer coisinha, consórcio, ah, vou construir um gabinete dentário para vocês, vou dar isso para vocês, e assinar, aceita a obra tal, tal, em troca o consórcio vai fazer isso, fazer aquilo. Vocês estão cansados de ver aí em atas de reuniões, essas coisas mais.
Senhor presidente, só complementar, por favor, o vereador José Marcelo falou ali, com relação, concordo plenamente, lógico, com relação ao carnaval de Macaé, que na época teve algumas outras cidades que teve carnaval no mesmo final de semana, mas poucas, é lógico. Então, eu espero, né, senhor vereador, que nesse carnaval agora, pelo menos o que estamos sabendo, Lavras, Ribeirão, Bom Sucesso, essas cidades da circunferência de Jaci não vão ter carnaval. E acredito. Aí eu fiquei sabendo que não tem Ribeirão, não tem Bom Sucesso, até estive procurando, conversando com um procurador de lá, não sei se mudou, né, de uma semana para cá, mas ele disse que não tinha aprovado e não iria aprovar. Então, se isso não vai ter nessa cidade, espero que então, desta vez, já se seja, né, agraciado aí com um policiamento maior, já que vão, né, se deslocar vários foliões aí de outras cidades para Jaci, né?
Eu gostaria de falar uma vez, tipo, o vereador José Marcelo, tivemos uma reunião lá para reivindicações a respeito do consórcio punil. Aí é que eu estou dizendo a respeito do recebimento, com relação à ponte do Capivari. Uma ponte que o município de Jaci já foi lá por várias vezes, praticamente sozinho, e resolveu o problema. Pelo menos fez ali um paliativo. E o Tumirim agora, recentemente, é quem andou ajudando. Mas era um serviço que era de extrema também responsabilidade e importância. E foi me apresentado que havia recebido a obra. Uma obra que, depois de 2-3 anos, veio a dar problema. Então, é isso que é o meu preocupação com relação a esses recebimentos. Com relação ao carnaval, gente, eu acabei deixando passar aqui, quero citar, gente, mesmo que eu sou de acordo com todas as religiões e sigo as religiões e tenho lá minha fé, minha religião, o carnaval é uma festa cultural. Eu acho que o município tem que ir junto com a festa cultural. E temos que dar confiança e voto de confiança às pessoas que estão lidando com esse tipo de assunto. Porque não devemos acabar com aquilo que o povo também requer. Existe prioridade, existe, volto a falar de novo os casos da DEN, mas só existem casos e casos. Então que pode ser tratado de maneiras diferentes e ser resolvida. E até quero pedir ao nosso servidor que amanhã faça aí o ofício, se os vereadores quiserem assinar também junto, encaminhar o batalhão e ao comandante de polícia militar aqui para uma reunião aí, até antes do carnaval, se possível, para quinta-feira, para a gente estar tratando esse assunto, para nos passar a informação. Se o secretário de Cultura responsável quiser participar também, fique à vontade, e os demais da prefeitura, que o servidor da casa faça o favor para a gente parte da manhã, ainda amanhã, e que esse assunto possa ser resolvido. E quero informar os seus vereadores que tivemos aqui semana passada uma reunião, foi procurado pelo engenheiro da prefeitura e um advogado de um proprietário aqui de terrenos aqui no município. Agora nós tivemos uma reunião no Ministério Público para tratar o assunto desses loteamentos que foram feitos de forma aleatória. Então, mandamos aqui para o Executivo, através de uma recomendação do vereador Zé Marcelo, para que pudesse reunir com o CODEMA, Secretaria de Obras, os demais interessantes, para que a gente trate esse assunto, para que o promotor deu 6 meses para começar a regularizar essa situação. E já se passou mais de mês. E não obtemos aí resposta do Executivo. Então, só informar os seus vereadores que assim que essa resposta vier, convidarei os seus vereadores para participar, porque é um assunto de extrema relevância para o município. Porque são loteamentos que foram feitos de forma aleatória e tem que ser resolvido o problema. Mas não podemos deixar esse problema ser resolvido e criar outro. Então é importante a participação dos seus vereadores.
Eu só gostaria de colocar uma venda, de repente o Marcelo falou. Eu acho que o Marcelo está lembrado, Marcelo, porque eu cheguei a fazer até uma empresa aqui, um catálogo de uma empresa, mostrando que na realidade, você sabe que nas grandes cidades, a gente tem que olhar para as grandes cidades, por exemplo, né? Por exemplo, em condomínios, né, de 6 mil, de 12 mil pessoas, existe na realidade uma estação, né, de tratamento que só sai água, né, depois que essa água sai cai na rede pluvial. É coisa simples, né? É questão, na realidade, as pessoas que estão na coordenação aí, nas secretarias aí,
é olhar para esse lado para você realmente resolver os problemas. Você resolve os problemas, né, na questão, por exemplo, dos bairros. Você pode resolver o problema do bairro referente ali, o bairro, por exemplo, tem o bairro de Piranha e o bairro de Serra. Se você, com uma estação dessa, aí você resolve o problema de lá. Entendeu? Você consegue resolver o problema aqui da questão aqui dessa área aqui, onde tem a Serra Verde, né? No bairro, coisa. Entendeu? Com outra estação. Então, se você fizer as coisas separadas, você vai jogar só águas pluviais, né? E aqui na rede pluvial. E uma coisa simples que pode ser feita, ver na cidade, isso que aproveitou para fazer, que é como nós temos casa aqui, em torno de 2 mil, 3 mil casos total, talvez seja isso, né? É verificar exatamente, né, o esgoto, se está ligado na rede pluvial. Isso é mais fácil você, de alguma forma, chegar lá, resolver o problema da que a ligação está incorreta e resolver para eles, sem, sabe, o custo muito barato, e resolver o problema. O que a gente não pode fazer, na realidade, é se você tentar de novo jogar todo o processo na estação aí, você vai ter que refazer toda a tubulação, porque até para a questão da tubulação, o diâmetro, pô, é irrelevante, porque o diâmetro aqui é pequeno. Então você teria que mudar toda a tubulação referente a isso. Então a cidade cresceu, a cidade está crescendo. Então o que nós podemos fazer, nós podemos indicar, entendeu? Eu mais uma vez, eu entreguei aqui na época e tal, mas passou batido e ninguém se interessou. É a gente de novo, entendeu? Dar algumas orientações ou trazer algumas outras soluções que o executivo aí, de alguma forma, possa estudar. O que nós não podemos fazer, como o presidente falou, é tomar decisões. As decisões têm que ser do executivo. Nós, na realidade, podemos fazer indicações e, de uma forma, tentar resolver ou amenizar o problema.
Eu acho, velho, permite, presidente, eu acho o recurso que vem com o Ministério de Assis, eu acho um absurdo esses probleminhas. Isso aí são pequenos problemas. Probleminha de resgoto, esse negócio de queimar bomba. Você falou um negócio dessas bombas de resgoto. Eu vim aqui numa nota fiscal de setembro, quando queimou uma bomba, compraram 4 bombas. Queimou uma, compraram mais 4. Nota fiscal de setembro. Queimou uma bomba na frente daquele poço lá em cima. Quando queimou, em vez de comprar uma, compraram 4. Então, eu falo que faltou água aqui semana passada, mas eu acho que lá não está o acesso onde buscar bomba.
Mas a gente tinha que ter reserva, já que tem 13 sobrando,
agora,
a gente
gasta 4 bombas num poço, gasta 2, são umas coisas que meio sem explicação.
A gente não entende, a gente sabe exatamente que as coisas não acontecem dessa forma. A gente está acompanhando, você sabe que nós fazemos levantamento, nós verificamos o processo licitatório, nós sabemos disso, entendeu? As coisas não acontecem dessa forma. Realmente, né? É, exatamente, vem lá o processo licitatório, vem a compra e tudo, e não aparece essas bombas. É isso que a gente vai ter que chegar e, de novo, Ministério Público, entendi.
Vereador, o problema das bombas é o seguinte: tem 12 postos por dia, e você tem que pôr as bombas de reserva. Se você não tiver de reserva e queimar ela hoje ali, certo? Porque essa bomba é muito difícil você encontrar ela. Então ela só é buscada lá no estado de São Paulo, realmente. Eles foram buscar lá em Bauru. Ainda deu só de encontrar um cidadão lá para poder vender essa bomba. É por isso que quando eu falo para você aqui, já chama bomba. Porque é uma bomba mesmo. Porque posta transiendo aqui, assim não funciona mais. É por isso que eu te falo para você. Isso aqui tem que passar da hora de ser uma empresa. Certo? Porque os funcionários trabalham, igual a gente dizendo, está ali um livro para o bombeiro. Certo? Igual se tem o nome do rapazinho ali que se prontificou de ajudar para fazer a ligação da bomba lá. Quer dizer, isso aí é uma coisa que a gente está vendo, igual você está cheio de razão. E lá buscar a bomba, só que tem lidar, se você não tiver as mãos de reserva, você não tem como trabalhar com essa bomba.
Mas aí é que eu estou te falando, vereador. Estragou aquele poço lá em cima, em setembro, lá onde é a indústria de caolim lá. Eu achei uma nota fiscal de 4 bombas. Agora estragou ali de baixo, foi buscar uma bomba lá em Bauru. Quer dizer, que essas 4 bombas, eu não entendo por que um poço artesano gasta 4 bombas?
São bombas diferentes, vereador. Elas não são bombas iguais. Às vezes, por exemplo, lá do poço, igualzinho, por exemplo, quando queimou aquela de cima, depois queimou da Lagoinha, queimou da Piranga. Então são 12 poços artesianos. Eu acho que não podia comprar só 4, não, tinha que comprar 20 e largar no estoque. para a hora que precisar, ela está lá. Agora, senhor presidente, se me permite, eu não podia esquecer de falar sobre o ex-presidente Israel, que eu acho o seguinte, está certo, o governador Zé Marcelo falou, errou, tudo bem. Só que eu acho o seguinte, o cidadão do Zé, que nunca fez nada para Jaci, mas nada mesmo, querer denunciar o Joel, pelo menos, que mais ajuda nessa área da saúde. O cara corre atrás, trabalha. Aí o cidadão que nunca fez nada para o município vai lá denunciar o vereador porque saiu no canal da cama. É um absurdo.
Obrigado. Mas é o que eu falei, não pode.
Vereador, eu só colocar um adendo novo aqui. A questão de plomba, eu já falei, está um processo lá atrás, foi uma licitação, mais de quase 300 mil reais de compra de bomba, que eu citei isso aqui há anos atrás, né, um ano atrás, que foi comprado essas bombas. Entendeu? Daria para comprar mais ou menos na época, daria para comprar quase umas 40 bombas, mas vamos para lá, né? De lá para cá queimou todos.
Presidente, igual nós estávamos falando de bomba, igual o Sebastião falou aí, eu não sabia, que é 12 poços, né? Não é para falar, no modo de dizer. Então é igual a população mesmo chega perto de mim, a do Neni lá, chega perto de mim, Lino, vocês comprou duas bombas, tem que comprar 20. Eu falei, mano, não é assim. Porque vai queimar, é 12 bombas. Entendeu? No modo de dizer, não estou desmerecendo ninguém. Vai ter qual, ou se não, vai ter que acabar. Bomba hoje, o que acontece? É para um terreno meu lá, um terreninho meu, põe uma bomba lá para puxar uma água para mim. Hoje, igual eu conversei com o servidor Linha ali, aquela vez que eu falei aqui, mas como dizendo, foi um ouvido seu nudo, ninguém falou nada. Vai ficar esse problema da água aí pro resto da vida? Igual o senhor Dolinho falou, essa aguaceira que está ali. A Camargo Corrêa, né, falou, né, conversou com o engenheiro da Camargo, teve reunião comigo, meu Olinho. Aí ele falou, vai em Belo Horizonte, num órgão lá, e tirou uma cota também, junto com o cano nosso aqui, que o que vai para nós é uma cota, é nossa. Tirou uma cota também para vocês, põe umas três caixas de 30 mil litros ali, lá em cima no alto do morro, perto dos canos. Três caixas de 30 mil cada um. Trata a água, ela desce no custo de 17 a 18 reais por mês. É só que ninguém me ouviu, ninguém não conversou sobre
isso. Leandro, só para complementar aqui, até o Leandro lá, pelo que o Puri comentou aqui, é entendido da parte aí, me parece que o problema aqui em Jaci não é só a questão do poço que está ocasionando o problema, não. Me parece que essas bombas estão tendo problemas nos painéis, não é isso, Leandro? Se os painéis tivessem sido recuperados cada vez que uma bomba foi queimada, ela não teria queimado sucessivamente. Então, aquele pulso que queimou 5 bombas, se na primeira tivesse solucionado o problema do painel, estou enganado? Se tivesse solucionado o problema do painel, não teria utilizado as outras 4 bombas que queimaram sucessivamente. Entendeu? Então, aí o preço que gastou nas outras 4 bombas e o painel está estragado para queimar a quinta, se tivesse consertado o painel na primeira, entendeu? Não teria utilizado mais 4 depois. Então, é até uma solicitação que eu ia fazer para o Nelson lá, mas não deu tempo, liguei para ele, era uma dessas. Quantas bombas que foi utilizado em ônibus 2015 aqui em Jaci? Por esses dois
presentes. O que está faltando, na realidade, a gente vê assim, tem os vereadores aí, nós voltamos a reunião de novo aqui, lá no início. Deixa eu só falar, aí o que ele, até para que não continue assim no decorrer do ano, os vereadores estão à vontade aí, fica à vontade de falar, mas eu acho que realmente o que está faltando é ouvir quem entende. E até agora provou-se para o A mais B que quem entende, quem está tocando, seja certo, da maneira que está, mas a gente vê com grande esforço, é o senhor William, o servidor, e seus demais funcionários. Inclusive, todos os finais de semana e feriados, é a única equipe que a gente vê mexendo. Tem que parabenizar a ele e o prefeito ouvir ele melhor, mais. Eu tenho certeza que ele tem a solução para esse problema, para estar resolvendo. Logicamente, nós colocamos aqui à disposição. Mas o servidor William, eu acho que tem grande competência para isso. E faça valer sua palavra, sua força, conta com a gente, para que o pessoal possa te ouvir mais com relação à questão de esgoto e água.
Só complementando aqui, eu estendo os seus cumprimentos ao William, que a gente vê, não só ele, como outros funcionários aí, né, virar por certa parte das noites aí, mas você vê que o próprio funcionário encontra uma deficiência, onde ele concordou comigo que se tivesse consertado esse painel, se ele tivesse um suporte para ter consertado esse painel na primeira queima da bomba, não teria queimado a segunda, terceira, quarta, quinta, né? Então até o funcionário encontra uma deficiência para poder executar o seu trabalho.
senhor presidente. É, o que a gente fica achando engraçado é que os projetos vêm para a Câmara, a gente aprova e depois não é executado. Uma delas foi aquele convênio que a gente aprovou aqui, que teve maior polêmica, foi aprovado aqui para fazer uma parceria, uma concessão com a Copasa, com o Preto. E deram prazo de 45 dias, isso em outubro, que seria resolvido o problema. Já estamos já em fevereiro de 2016 e até agora não foi feito nada. Então, até quando a gente vai ficar vivendo de promessa? Vai fazer aqui 15 dias, 45 dias. E essa questão do painel, eu acho que, será que precisou queimar 50 bombas para ver que é o painel que está com problema? E o que eu vim acontecer aqui já é o seguinte, quando a gente critica uma coisa, a gente está criticando, não é os funcionários da prefeitura que faz seu papel claramente. Precisou deles, estão lá. A gente critica é a administração que não põe pessoas competentes para ver esse problema. Por quê? Se eu sou um secretário de obra, eu teria muito bem saber que os painéis estão queimando, a bomba queimando para o painel, para os painéis. Então eu gasto 20 mil reais com uma bomba, mas não arrumo um painel aqui de mil. Então é complicado uma coisa dessa.
Só para o controle normal, vamos passar para a segunda parte? Pode falar, Zé.
Não, a respeito desse painel, eu tenho um empresário de lá, eu conversei com ele no final da semana passada, ele me falou que a prefeitura pediu para que ele fizesse um estudo aí, contratar uma pessoa da empresa dele, não sei se o Sulinho está sabendo disso, para fazer um estudo para modificar o sistema desses painéis que atendem os postos artesianos. Porque esses aí, já, igualzinho o Lin já falou, as bombas, está tudo saturado. Então, fazer um estudo para se trocar, para evitar esse problema, que é o dinheiro que a prefeitura gastar. Então, eu acho que vai fazer até de graça para a prefeitura isso aí, me parece.
Mandar ofício para o William, o Deus, na próxima reunião, para ele vir aqui explicar sobre a questão da bomba. Nós...
Vamos passar para a segunda parte aqui. Consultor plenário, fez o seguinte, o projeto 17/2015, data 20/10/2015, que foi protocolado. Então, está aí a deliberação do plenário. O plenário está de acordo com colocar em votação?
Por mim não, senhor presidente. Eu acho que a gente está voltando hoje, né? Cabe mais um estudozinho para até semana que vem. Por mim, eu até, desde antemão, se for colocar alguns desses projetos, eu tenho de zoar.
Vou estar anunciando então para votação da próxima reunião. Projeto 17/2015. O 20/2015. Também. E o outro também aqui que está. Essa questão que trata, a questão das secretarias aqui, a sua distinção.
Pela ordem, presidente, esse 20 parece que era para o ano de 2015, não era só novembro e dezembro?
Não.
Não? Não
é para a estrutura do município.
Estou fazendo um remanejamento aí. Mas por mim também eu preciso deixar para semana
que vem. Esse projeto 2020 cheio de lei complementar. O próprio prefeito me falou para mim que foi feito meio toque de caixa, acho que eles vão ter que modificar, porque do jeito que está aí.
Mas então, assim, se eu comunicar o plenário, que na próxima reunião vou ter que estar colocando em votação para não carreta aqui, porque é o seguinte, essa questão dessa estrutura, se o executivo entender que deve retirar, mas foi medida, foi tomada, aí os vereadores aí, nós sabemos aí da nossa responsabilidade.
Por mim, eu prefiro até dessa forma, até mesmo pelo que o Marcelo falou, e o vereador Marcelo, você vê que o 20 foi feito meio toque de caixa, então você vê que tem algumas alterações a ser feitas. Então dá tempo até do executivo tentar corrigir isso de alguma forma.
Está anunciado todos eles para a próxima reunião, gente. Os vereadores têm aí seus trâmites legais. Os trabalhos serão suspensos para a vacuna da...